Armando, salve meu velho querido, saudades. Saudades de falar com você através desse aí. Porque de falar com você mentalmente é o tempo todo. Alexei, um amigo, músico vindo da Sibéria, já há mais de um ano, seu filho de uns 3 anos adoeceu. E só um sexto médico pode diagnosticar tardiamente a doença. A criança tem que ser carregada no colo.
Se continua a pergunta, você quer saber alguma coisa, moço do fio? Se você quer ajuda, nós vai lá ver o que pode ser feito.
Continuando então, financeiramente as coisas pioraram e quase se separou da esposa nos últimos meses. Como eu falo de você, ele pediu para te perguntar o que é isso que lhe advém. As coisas que lhe digo parece que não o satisfazem muito. Ele gostaria de ouvir de você. Obrigado.
É, o que eu posso dizer? Isso é calma. Isso é eu empurrar a pedra que eu acabei de citar. Conte essa história para ele e diga: isso Deus está lhe dando para lhe fortalecer o músculo espiritual. Não posso dizer mais nada sobre isso do que isso. É calma. Não tem nada que aconteça nesta vida que não seja calma, que não seja previamente programado para fortalecer o espírito na sua universalização, na sua elevação espiritual.
Yara, quando dormimos, costumamos dizer que sonhamos. Existe o sonho ou é uma ilusão do ego? O que é o sonho?
Olha, o sonho é uma coisa. O que você lembra do sonho é outra coisa. Quando você lembra de ter sonhado, é uma ilusão do ego. O sonho em si, que você não lembra, ou seja, que não lhe é consciente através do ego, é uma experiência em uma dimensão, vou colocar nessa palavra, diferente. Em uma consciência diferente. Agora, o que você lembra, né, quando você acorda ou constata que dormiu e sonhou, isso é uma ilusão. Então, a sua consciência que diz que você dormiu é uma ilusão. Que você sonhou é uma ilusão. O sonho em si foi uma vida em outra consciência.
Bruno, mas Joaquim, faz 10 anos que você não para de falar, inclusive quase todas as vezes contrariando seus interlocutores. Então você não doa a razão, não pratica o amor aos outros.
Gi, doutor, você fala uma coisa, eu só respondo. Eu acabei de dizer, quando você é arguído, não tem problema nenhum falar. Agora, se você me afirmar uma coisa, aí como usar me afirmá-lo muito no www, eu disse, você acha isso? Então tá certo, você tá certo. Eu não vou hoje contra você de jeito nenhum. Você tá certo. Eu não disse que eu acho certo o que você falou. Digo, você está certo. Porque você se acha certo. Agora, doutor, de seu mais de 10 anos falando, graças a Deus, de tá quase acabando. Há quantos anos você ouve isso, hein, doutor? O problema é que quando eu parar de falar, vocês vão lá no www para ouvir tudo que eu já tinha dito.
Messias Aguiar. Pai Joaquim, que importância tem seus ensinamentos na prática? Quando sei que tudo que faço é Deus que está fazendo. Deus faz tudo e eu fico olhando, tentando. Ou até o estar olhando é também Deus. Então, cadê o que eu sou? Na verdade, eu não existo, então.
Descobriu a pólvora. Você não existe. O assar que está olhando já é Deus dando esta ideia ao espírito através do ego que você diz que é você. Você não existe. Então não importa o que você faça. Qual a importância? Nenhuma. Para você, nenhuma. Para o espírito, sim. Mas também não importa o que eu vou dizer, porque você não, a partir do que eu digo, você não pode mudar nada. Que será Deus que vai mudar. A mudança é Deus. Não é Deus que faz, é Deus. Então, se, como eu já disse muitas vezes no trabalho que nós fez do Monimo, você continua fingindo que estão perguntando, eu continuo fingindo que eu estou respondendo.
Armando, e no caso de calar a boca e a pessoa, chefe, familiar, amigo, ficar esperando que você faça o que você não está de acordo?
Isso é problema dele. Ele fica esperando. Você, ao calar a boca, diz que ele está certo. Agora, daí a fazê-la a uma distância muito grande. Só isso.
Lucélia, pai Joaquim, e quando falamos coisas para uma pessoa sem premeditar o que vai ser dito, achando que temos a razão, ao mesmo tempo pensando que não temos razão? Deu para entender?
Calo que deu. Se olha, quando eu falo cala a boca, eu não estou falando pare de falar. Calar a boca e parar de falar são duas coisas. A fala vai sair o que tiver que sair. Você tem que calar a boca dentro de você. Você tem que calar dentro de você a necessidade de responder. A necessidade de contrapor. Eu nunca falo em atos materiais. Eu estou falando por dentro, no mundo interno. Cale a boca no mundo interno. De quando no pensamento vier a ideia de que aquilo que aquela pessoa está falando está errado, cale a boca, por dentro. A palavra vai sair o que tiver que sair, porque afinal de contas você não fala. Declamo o que o outro pediu para ouvir.
Messias Aguiar. Pai Joaquim, acho que me tornei seu fã número um. Não sei porquê. Tudo que eu buscava na vida estou encontrando nas suas palavras, embora elas não me venham racionalmente. Obrigado mil vezes, obrigado. Thelma. Pai Joaquim, o que é mente coletiva e quando ela pode agir?
Mente coletiva é, vamos dizer assim, a base de um mundo de encarnação. Eu vou dar um exemplo. O planeta Terra hoje vive no mundo de provas e expiação. Este mundo de provas e expiação já tem, vamos dizer assim, espiritualmente falando, tem uma guerra básica, que é o egoísmo. Estar encarnado no mundo de provas e expiação é estar vivendo a prova do, como nós falamos lá no início, vibrar o amor egoisticamente ou vibrar o amor universalmente. Então a mente coletiva é este egoísmo. É o que é comum a todas as consciências que habitam o planeta Terra. Não existe um ser humano que não seja egoísta. E deste egoísmo nascem as milhares de situações que espelham esse egoísmo. Ou seja, as mentes secundárias. A mente primária é egoísmo, a mente secundária. Você, o moço, o eixo, a fia, todos os seres que estão na chala, todos os seres humanos. são decorrências deste egoísmo, cada um com um discurso, cada um com um pensamento, cada um com uma conjunto de sensações, cada um com uma estampa diferente, mas todos ligados ao egoísmo. Essa é a mente. E o que, que ela pergunta depois?
E quando ela pode agir?
E quando ela pode agir? Ela age sempre. Tudo que você faz é fruto de uma ação egoíta. É o egoísmo agindo. Tudo. Por que, que você está aqui hoje? Para você aprender. Olha o egoísmo aí. O querer pachi. Então você vai ao centro para quê? Para doar aos outros? Por quê? Porque você acha certo doar aos outros? Olha o egoísmo agindo aí. Você acha certo, você faz. Se você não assasse, você não ia. Então ela age sempre. Age, está presente em tudo, todo discurso e todo pensamento de todo ser humano.
Queria ler um comentário do Guto e do Ferrari aqui, pai. Guto, sobre a parábola da pedra ainda. Guto, Joaquim é o diabo falando pra gente parar de empurrar a pedra. E o Ferrari complementa embaixo. Ou então Joaquim é a pedra.
Mocho com o nome do carro, eu gosto muito de Oxê, você sabe disso, né? Eu sou a pedra. Aliás, se tem uma música boa que o Checo deve conhecer. Eu sou a moca que pojou na sua chupa. Outro que sou eu é aquele mocho que fazia programa de televisão. Eu não vim pra explicar, mas pra confundir.
Armando comenta que vai contar a história pro Russo. Renato pergunta: a lógica diz que os atos... Minuto, gente.
Antes dele fazer a pergunta, mocho do fio, diga para ele que este fortalecimento é a da fé. O sofrimento existe para você fortalecer a fé. Sem sofrimento, você não fortalece a fé em Deus. Ter fé em Deus é dizer: eu estou sofrendo, estou, e daí, louvado seja Deus. Isso é a razão do sofrimento, ele fortalece a fé. Agora, quando você sofre porque está sofrendo, você largou a fé de mão. Porque quando você é feliz, quando tudo acontece, e diz assim, graças a Deus, mentira, você está achando que você ganhou, que está tudo bem, que você conseguiu, você está tendo fé em você, não em Deus. Então a felicidade, quando acontece o que você quer, não fortalece a sua fé em Deus. Só o sofrimento pode fortalecer a sua fé em Deus. Então empurrem suas pedras, ou seja, passe pelas suas situações de sofrimento sem esperar que a pedra ande, sem esperar que a situação de sofrimento ande, acabe, e fortaleça, vivendo isso, a sua fé.
Só para continuar no tempo, depois eu volto às perguntas, tá, gente? Vou fazer da Thelma agora. Thelma, mas como ter fé em Deus se não nos adianta nada? Nada vai mudar.
Aí tá, você não tem fé em Deus. Você ainda quer mudar alguma coisa. Quem tem fé em Deus se entrega a Deus e vive o que Deus lhe dá, sem querer mudar nada. Foi o que eu disse quando contei a história da mocha que estava chofendo, porque estava sofrendo e achava que não tinha que chover. A fé em Deus é de G. Eu estou chofendo. Louvado seja Deus. Agora, a fé em você é de G. Eu vou ter fé em Deus e aí as coisas vão mudar. Você não está tendo fé em Deus. Você ainda está na esperança de mudar. Você ainda está indo egoisticamente, querendo ganhar porque teve fé. E se você quiser ganhar alguma coisa por ter tido fé, você não teve fé nenhuma. Então sim, passar pela situação de sofrimento sem querer que ela se acabe, ou sem sofrer porque ela está existindo, ou sem querer que ela prolongue para poder fortalecer-se mais, é viver, é fortalecer a fé em Deus. Desculpa, é a oportunidade para fortalecer a fé em Deus, porque a maioria não fortalece a fé em Deus, fortalece xixi, cai no panto porque está sofrendo. Sofre porque está sofrendo. Só para concluir o que eu disse para a moça da história foi isso. Use tudo que você sabe para aprender a viver o sofrimento que você está tendo, sem querer que o sofrimento acabe. Sem querer acabar com o sofrimento.